Pra onde nós iremos fugir?
Onde ouviremos sobre filmes, séries, animes e outros assuntos legais?
Só existe um lugar, e é para lá que nós devemos ir. Cidadela Geek!
Sejam bem-vindos ao Cidadela Geek,
Yahoo!
O seu refúgio contra as chatices do dia a dia. Sim, ódio. Ódio. Nossa, como eu odeio. Eu odeio ouvir a voz desse indião.
Calma, querido.
Mas hoje o tema não são índios, não são aldeias. Hoje nós iremos falar sobre filmes, mas não filmes bons, aqueles filmes bacanas, aqueles filmes que valem o seu dinheiro. Hoje a gente vai falar de filme que talvez seja ruim. Eu não vou falar que é ruim, porque tem uma pauta aqui na minha frente, e antes que eu comece a xingar a pauta, eu vou começar a chamar os integrantes, porque eu quero xingar os integrantes. Aquela pessoa que eu odeio, que eu acordo todos os dias às 6 da manhã e mando mensagem xingando. Sim, eu mando áudios de 2-3 minutos para essa pessoa xingando ela, porque eu gosto muito dela. Senhor Y.
Fala aí, galera, que senhor Y, eu tenho que concordar com o Dalton, eu odeio o índio, bicho. O índio é uma merda, mano. Vamos lá, continuando. E hoje é pauta de filmes que... Um filme meu aqui deveria estar na pauta, que todo mundo gosta, menos eu, mas eu aproveitei para jogar aqui na bagaça já.
Olha aí, já começou errado. E falando de começar errado, a gente vai para aquele grupo social que, segundo o Twitter, hoje estava rolando um tweet de qual grupo social é o mais odiado. Entre eles está o Carioca. Felipe Passos.
Eu acho errado falar isso. Nós somos legais,
Carioca,
cara.
É tudo arrombado.
A gente é legal, cara. A gente é legal. É porque a gente tem esse negócio de falar meio assim, e todo mundo acha que todo mundo é malandro aqui. E é mesmo, de fato. Mas eu...
É legal pra assaltar os outros.
Não, né? Eu só queria dizer uma coisa pra todos vocês. Eu abri a pauta que o Dalton mandou, eu mandei lá as informações, e eu vi o primeiro filme do Rogério. Aí eu falei assim, não vou ver mais a pauta, porque eu vou ficar puto com ele desde agora. Aí parei.
E a única pessoa dessa gravação que eu não consigo odiar, porque é um amorzinho...
Mentira!
Olá, gente, tudo beleza com vocês? E eu já vou nutrindo aqui o meu ódio pelo Rogério, pelo senhor Y, não é? Não quero mais ver essa pauta.
Caraca, mano.
A gente não
consegue. Só porque citei. É o nome que não pode ser citado, né? Ou o filmezinho Mequetrefe, todo mundo ama, mas vamos lá.
Então, galera, lembrando que se você gostou desse tema, se você quer participar, se você quer mandar um sinal de fumaça, nos procure. Senhor Y, aonde essas pessoas podem nos encontrar?
Pra mandar sinal de fumaça, vem aqui em Manaus, me encontra, a gente toma uma cerveja bacana e tal, tá, troca uma ideia. Mas se você quiser ser mais digital,
vai pra
mais
Austrália.
Conectado...
Não, né?
É...
ainda não lá pode fazer é mais, esse tipo de piada.
Não é lá não é mais digital, lá é mais tostado,
entendi.
Entendeu?
Não, perguntei.
Mas enfim, então, pra mandar no meio digital, é Twitter, Instagram, @cidadelageekpod. E se quiser passar e-mail, cidadelageekpod@gmail.com.
Lembrando que a sua participação é extremamente importante para nós. Nós gravamos isso aqui primeiramente pra nos divertir e depois pra te divertir. E... obviamente, uma pessoa que nós gostamos muito de divertir é a nossa querida madrinha Randressa, a nossa 01. Entre lá no Padrim, procure, conheça as nossas metas, nos ajude, divulgue a palavra e vamos pro ódio.
Já conhece o nosso sistema de apoio? Acesse padrim.com.br/cidadelageek e confira nossas recompensas e metas. Nos ajude de acordo com seu bolso e com a sua vontade. Se você não puder contribuir financeiramente, você pode nos ajudar compartilhando nossos episódios nas suas redes sociais.
Chegando aqui agora carregado no ódio, sangue no zóio, vontade de matar um na facada, porque, meu Deus, tem filme ruim nessa lista aqui, gente. E tem filme questionável. A gente estabeleceu uma regra aqui antes da gravação pra não ficar aquele atropelo, todo mundo se cortando, um monte de samurai. Eu vou chamar aqui cada participante, trouxeram 2 indicações, vou dar um tempo pra pessoa se justificar e depois a gente massacra se necessário ou concorda se a pessoa for uma pessoa sensata. Então, começando por uma única pessoa dessa gravação que não é sensata, senhor Índio, qual a sua primeira indicação aqui de filmes que te trazem ódio ao coração e por quê?
Ah, é uma... É um alívio no peito, umas toneladas que saem das minhas costas. Eu vou falar mal de um filme que todo mundo ama e eu não entendo o motivo de todo mundo amar essa merda que é chamada Guardiões da Galáxia. A gente vê toda a construção do MCU e pá, e vai construindo toda aquela... Tem alguns filmes questionados ali no meio e tal, mas chega no Guardiões da Galáxia, vira uma catarse. Porra, que filme foda, filme que me lembra minha infância, nostalgia e não sei o quê. Ai, meu Deus do céu, eu nunca vi um filme tão legal. Aí, bora assistir esse filme, né? Se ele... Tá todo mundo falando isso. Cara, um filme chato pra caralho. Eles tentam colocar aquele Quill lá como alguma pessoa importante. É um Han Solo fuleiro, sabe? Ele tentou ser o Han Solo, falhou miseravelmente, fudidamente... E caiu de graça do MCU com aquela grande merda daquele filme, com aquele... Ah, aquele guaxinim do inferno, aquela árvore inútil lá, mano. Podia estar lá na Austrália essa árvore filha da puta, que não ia fazer falta pra ninguém, essa porra.
Calma, querido.
Você sabe, mano. Cara, bicho, eu não entendo. É nostalgia, bicho. É os velho nerd, escutou essas músicas na infância, viu essas referências... Ah, meu Deus, eu nunca vi uma coisa dessa. Meu irmão, tu quer o show da minha referência? Vai ver Guintama, filha da puta, porra.
Pronto? Aliviou?
Aliviou.
Já.
Agora, filha da puta arrombado, como assim? A gente fala de filmes lá, de filme que traz ódio, filme ruim. O cara me pega Guardiões da Galáxia. Eu entendi, gente. Não, eu acho que vocês entenderam. O cara não gosta porque tem um líder, né? E o cara é branco, ele não gosta do guaxinim porque ele lembra dos bichos que tem ao redor da casa dele.
Pensei a mesma coisa.
Ele não gosta do Groot porque é árvore e ele mora numa floresta. É. Cara, todas as referências fazem sentido, cara. Só não o ódio do Rogério.
Eu estou chorando agora. Porque não é possível, cara. Eu gosto muito de Guardiões da Galáxia. Tem até o livro. Meu papel de parede do Note é Guardiões da Galáxia. E eu coloquei hoje de manhã. Eu não tinha visto essa pauta. Só pra você ver. Ai. Sai, Rogério. Derrubei da chamada.
Sabe que eu fico chateado com o Rogério? É que ele parece uma boa pessoa quando você olha pra ele, às vezes.
Eu sou uma boa pessoa. Eu só não gosto de filme merda, pô.
Não é merda, cara. Que isso. Olha só. Eu vou assumir que eu acho o segundo filme bem chato.
O primeiro também, pô.
Não, o primeiro é legal.
Sabe qual é a coisa mais importante que acontece no primeiro Guardiões da Galáxia? É a esfera do poder. Só. Todo o resto tu joga no lixo e deixa a esfera do poder. E coloca essa esfera do poder num filme melhor, que ia ser muito mais tranquilo.
Mas tem a história dele com a mãe, cara. O
Baby Groot, cara.
É.
Baby Groot.
Baby Groot.
Baby Groot. Vocês estão de sacanagem comigo. Baby Groot, história da mãe. Porra, mano. Eu vou falar que nem o Dalton. O Dalton não deixou a gente ter aqui um episódio de console, porque ele ficou uma criança fodida, não tem console. Aí tem um monte de gente que não tem mãe aí. Opa, olha o negócio com a mãe. Tem gente que não tem mãe, filha da puta. Qual é o teu critério?
Amigo, só não tem mãe se só foi criado pelo pai a vida inteira. Porque mãe pode ser a avó, pode ser a tia, que mãe é quem cria também. Entra na categoria. Quem cria é quem, né, que recebe o título. Mas,
tá certo.
Vamos lá, se você falasse, pô, o segundo filme que tem o pai dele lá, que o pai dele é um planeta... E aquele lá é mais fraco e tal, mas, cara, Guardiões da Galáxia, as músicas são boas, as cenas de luta são engraçadas, é um filme mais de humor, a gente sabe disso. Eu não sei por que esse ódio, você tava indo assistir esperando o quê? É, Soldado Invernal? Você esperou que era um filme de espionagem no espaço? Você assistiu errado, cara.
Até quando esses filha da puta aparecem no Vingadores, quando eles apareceram no Ultimato, cara... Que coisa arrastada. No Guerra Infinita também, que coisa de merda, meu irmão. Puta que pariu, meu irmão.
Ouvintes, vocês já sabem, mandem lá no Twitter, lá da Roupa Cidadela Geek Pod. Xinguem o Sr. Y, por favor, porque ele é babaca. A gente sabe
não,
que ele é babaca.
Porque, é porque é uma coisa muito forçada, pô. Tem algumas sacadas do filme da Marvel, que, pô, interessante e tal. Peguei referência lá do Capitão América. É uma coisa boba, mas bem encaixada. Mas ele é uma forçação de barra de todo momento. O Guaxinim no inferno lá querendo ser o sarcásticozão. E o lá não sei o que com aquela ladainha dele. O Drax que não entende porra nenhuma. Ah, vai tomar no cu, mano.
Você não assistiu os filmes pra entender porque eles explicam cada personagem ali. Como foi parar ali e o porquê foi parar ali. Mas não podemos ficar.
É o mongolão gigante que é o Drax. é o Lolzeiro que é o Baby Groot. Vamos lá, vamos só destrinchando quem é quem aí.
Quem ódio, que raiva, desgraçadinha, que merda, filha da puta.
Pra gente não ter que odiar o Rogério só no começo da gravação e poder destilar ódio com outras pessoas, vamos seguir aqui com a nossa lista, né? Esse filme, só pra constar, ele fez uma bilheteria de 772 milhões de dólares. Ele não bateu a casa do bilhão, mas pra um filme lixo, como diz aí o Sr. Y, né? Fez quase 800 milhões de dólares.
Ah, mas isso também é... Mas isso de dinheiro não tem nada a ver, porque Batman vs Superman é uma merda... Inacreditável.
Não. Outra gravação. Não. Perdeu a chance.
Vamos parar.
Voltando
vamos
aqui para a nossa pauta antes que esse maldito...
Meu coração já tá ferido
consiga tirar ódio aqui de mim. Felipe, traga aqui seu primeiro motivo de ódio aqui da nossa pauta e não ouse falar de BVS aqui.
O filme que eu vou falar, Dalton, bem como combinamos... É Truque de Mestre.
Ai, Gugu.
O BVS tá muito robótico. Ei, BVS é um bom filme, só que ele é...
Só que ele é ruim, tá. Um grupo... Deixa eu falar, caralho. Olha só, esse filme, o que que acontece? Truque de Mestre, você lembra desse filme? É o menino do Facebook, que também é o Lex Luthor, de outro filme que eu não posso falar o nome aqui. E tem muitos atores que eu gosto muito nesse filme, e todo mundo falava que esse filme era pica. Que eram os caras, era um bando de David Blaine que tinha um plano, né, de fazer um roubo e tal. Ele meio que... Eu tô falando bem com desdém, é porque eu odeio muito. Ele juntava uma galerita ali pra fazer um plano ali de roubo, um plano... Aquele plano que no início é uma coisa, mas no final das contas é outra coisa, tipo 11 homens e um segredo. No final das contas, nem tudo é o que parece, como a mágica nos ensina, né? Então, o que que acontece? Durante esse filme, eles vão fazendo magiqueta, vão sumindo e aparecendo, mas o filme ele não conseguiu me prender. O Bruno, que já gravou aqui com a gente, o Bruno de São João de Meriti, ele adora esse filme, ele fala que é um filme muito bom e tal, e eu não consigo ver esse filme bom dentro desse filme, e eu vou dizer por quê. E o final é uma merda. Porque ele tem o Hulk lá, o Mark Ruffalo. Eu vou contar o final. Não quer ouvir o final? Ah, foda-se, ouve, é ruim. No final, o cara, o Mark Ruffalo, ele tá fazendo isso tudo... Porque o pai dele era o que é o policial que tá perseguindo os mágicos. Ele que tá por trás de tudo. Ele tá fazendo isso tudo porque lá atrás o pai dele se jogou num rio dentro de um cofre pra fazer uma mágica e morreu. Aí ele quer se vingar do dono da família lá, da empresa do cofre. Filha da puta, se você se tranca num cofre e se joga dentro do mar... O problema é teu, caralho. Você não pode ligar pra empresa do cofre e falar, poxa, você fez um cofre, hein? Que não abre mesmo. Porra, mas essa é a intenção, caralho. O pai dele, ele tinha que pegar... Porra, cara.
Pô, Felipe. Pô, cara. O filme é bom,
não,
mano.
Não.
O filme é bom.
É muito ruim, a premissa é muito ruim, cara. É muito ruim, pelo amor de Deus.
Quando eu falei que conhecia esse filme, eu tava confundindo com o Ilusionista lá com...
Ah, não.
Sim, eu sei qual é que você tá falando.
Totalmente diferente.
Não, eu me confundi
sim,
lá
é
com...
Sim, justo. Mas vamos lá, Sr. Y, você concorda com esse ódio do nosso querido princeso? Você discorda? Discorra, por favor.
Cara, eu acredito que ele tá certo. Por quê?
Outra
pelo seguinte
roubada.
Motivo. Ó, eu vou te falar por quê. A gente aprendeu no Velozes Furiosos... 5.
Eu adoro. Vai, cara. Eu vou concordar com tudo que você falar depois disso. Que eu adoro Velozes e Furiosos. Precisamos fazer um filme sobre a franquia.
Vai.
Precisamos analisar. Vai.
A gente aprendeu em Velozes e Furiosos 5, Operação Rio.
Ai, meu Deus.
Que um cofre ele tem que estar preparado pra tudo. Até ser arrastado no meio da cidade por um charge. Mesmo ele fazendo chicote, mas o carro não se mexe. Mas enfim, tirando essa parte do chicote, a parte que ele tem que resistir a tudo, a praticamente tudo e a qualquer coisa, é uma coisa que faz parte da instituição cofre de segurança. Porque senão seria qualquer merda. Era hacker de segurança. Mas é um cofre, é pra proteger. E se o cara se tranca e ele não abre, o cofre serviu pro propósito dele. Agora, se ele se tranca e morre, pau no cu dele.
Ele que é um imbecil, cara. Ninguém mandou ele ir lá.
Eu vou defender esse filme. É um filme de magiqueta. Você vai assistir pra ver as magiquetas e ficar tentando entender como é que eles fizeram a magiqueta. Você sabe que é Hollywood. Aí você entende a premissa do filme, que aquele cofre era um cofre para a mágica, não era um cofre de qualquer tipo, era um cofre especial de mágica que aquele cara acabou fazendo, que deu defeito e matou o pai dele. E ele criou todo um plano que levou muitos anos mesmo pra poder vingar a morte do pai. Porra, não é justo?
Não.
Você quer um filme mais justo que esse?
Não, olha só, cara. Olha só. Eu
xingo deixa dois, eu mas não xingo um,
deixa
porra.
Eu te falar uma coisa. Eu fui correr a Bravos Race. Eu tive que assinar um termo de responsabilidade que eu podia morrer fazendo aquilo.
Você vai morrer.
Eu paguei pra fazer aquilo. O filho da puta que ele se tranca num cofre é especial pra mágicos ou não, ele tá contando com o risco de dar uma merda. Pode dar uma merda. A culpa é dele, cara. É, não.
Não foi o defunto que veio se vingar. Foi o filho,
não,
porra.
Mas aí o filho tá errado. Filho tinha que pegar aquele cofre e ficar batendo nele.
Esse filho é filho criado leite com pena, aguenta um minuto de porrada com a gente, filho.
Sim.
Ele é um vagabundo desse. Respeita.
Vou nem comentar.
Michele, quer argumentar alguma coisa desse filme aí?
Não, eu já estou ferido o suficiente.
Então,
eu gosto desse filme.
Então vamos para o próximo aqui.
Que ódio, que raiva, desgraçado, que merda, filha da puta, nossa.
Vamos para a próxima aqui, que esse aqui eu acho... cara, não, na boa, eu acho que o Sr. Y ainda vai tentar defender porque ele é malditão. Michele, qual a sua próxima indicação do ódio aí para a pessoa assistir e ficar com raiva?
Então, esse sim é um filme ruim. O filme que eu escolhi para colocar aqui na sessão do ódio é Esquadrão Suicida.
Ah, suicídio, né?
Não. Que. Ai, Igor, que filme ruim, cara. Eu começo assim. Eu fiquei muito empolgada, né? Com o trailer e tal. Ainda bem que eu não gastei meu rico dinheirinho pra ir no cinema assistir. Aí eu esperei uns 50 anos, vai sair na Netflix, né? Aí eu tô aqui em casa, tarde, tô fazendo nada. Vou fazer o quê? Vou assistir Esquadrão Suicida. Ok. Coloquei pra assistir. Ai, deu uma dor no meu rim, que não dá, não consegui terminar de assistir aquele filme. Que filme ruim, não. Olha, se você achar esse filme bom, eu tenho uma péssima notícia pra você, você tem um péssimo gosto. É só isso que eu quero falar pra você, porque não tem nada naquele filme, cara, muito sem graça, tipo, é tudo coloridinho, fresco e cheio de nada a ver. O trailer é legal, você fica até empolgado. Se bem que essa é a intenção dos trailers, né? Que nem o próximo filme, que eu vou comentar. Mas, não. Muito ruim mesmo. Não dá.
Princesa?
Cara, eu não gosto nem um pouco desse filme. Nem aí, um pouco. Eu não consigo
maravilha.
Gostar. Eu não consigo gostar.
Marvete.
Não, Marvete, não é Marvete, cara. Olha só. Eu gosto da Marvel? Gosto da Marvel. Mas eu passei a minha infância, cara, gostando das coisas da DC, então pra mim é triste eu ter mudado de lado. Fui pro lado feliz da coisa. Mas, cara, no final das contas, o que eu quero, sem brincadeira, é que todo mundo faça filme bom. Não é uma disputa. Entendeu? Eu gosto mais dos filmes da Marvel, mas não é uma disputa. Se tiver um puta filme da Liga da Justiça, eu vou achar legal. Não tô votando contra. Entendeu? Mas esse filme...
Já teve, sabe, né?
Ah, não fode, cara. Não fode com o quê? O de desenho, né? Que você tá falando. A animação teve mesmo. Pra caralho. Tem um monte, por sinal, desse...
Ei, da DC, eu não aceito aqui nessa casa olha falar aí mal de BVS e de tá Homem de Aço, tá?
Não, Homem de Aço eu gosto, cara.
Homem continua, de Aço é perfeito.
Pecador, continua.
Lindo, ele é um lindo, né? A gente fica sem fôlego vendo o filme.
Maravilhoso mesmo.
Até perdi as palavras. Eu lembrei dele, lenhador, gato.
Vai lá buscar.
Né? Forte. Aquela camisa.
Aquele bruxo, né, do olho preto.
Sim, aquele bigode tirado digitalmente.
Não, gente, de DVD. Esquadrão Suicida.
É, deixa eu voltar aqui. Eu acho que o visual dele conquistou muito mais e o trailer também, porque eles souberam fazer um trailer foda, assim, a gente há de convir nisso. Mas a história, ela parece muito... Sabe qual é a sensação quando você vê Esquadrão Suicida? Pra mim, foi a mesma sensação que eu tive quando eu vi Quarteto Fantástico, esse último. Sabe? Que o filme foi retalhado. Olha, eu lembrei desse filme. Pra você ver, eu só lembrei agora, que é um puta filme ruim. que tinha um potencial bom, mas que foi muito retalhado, cara. E esse filme, ele te passa um pouco isso, sabe? É, os personagens... E também aquela coisa de também ficar sempre com o Will Smith. Eu adoro o Will Smith, mas ele prende muito o filme a ele quando ele tá no filme, né? Então eu acho que isso atrapalha um pouquinho o ritmo, sei lá. Bem doida a história.
Não, mas aí... Assim, eu não assisti esse filme. Pelo que todo mundo fala, é uma merda. Mas eu nunca assisti, eu não posso opinar sobre se ele é bom ou não. Mas sobre essa questão do Will Smith, tirando ele ali, quem era um cara grande naquele filme merda lá?
Margot Robbie.
Que é Margot Robbie, porra?
Que isso,
ela, cara? Ela é atriz consagrada de altos filmes aí do Leonardo DiCaprio, que ela participa.
Ela fez... Ela não ganhou o Oscar, caralho.
Tô falando de primeiro escalão, porra.
Os personagens também são muito rasos também, né?
Eu não vou defender, eu vou terminar de enterrar esse defunto. Pegaram uma premissa bacana, premissa não é ruim do filme e tal, vamos pegar ali os dispensáveis. Se morrer, morreu. Só que o filme não desenvolve os personagens, pegaram um bando de personagens bucha, pegou ali, vamos pôr, a Arlequina, né, e o... Eu não sei o nome do personagem do Smith, atirador, alguma coisa lá. E é um personagem bacana, mas não é desenvolvido. Os caras tacam magia no filme... Uns personagens que tem magia, que não serve de bosta nenhuma. É um filme lento, é um filme chato, é um filme que as soluções são idiotas. Então, assim, pra quê? Pra que fez essa bosta?
Pra vender boneco, porra.
É, tem isso também.
Nem isso, né? Pra vender roupa de
Arlequina.
Arlequina.
É, pra pegou, vender com as pegou, pobres
pegou,
também.
Pegou. Eles fizeram
e
dinheiro.
Mesmo a gente xingando, né? E mesmo a gente xingando aqui, a gente pode falar. Os caras fizeram aí 746 milhões de dólares, né? Então,
bem,
muito
bem.
Ruim, se pagou, velho.
Ah, bem. E não à toa vai ter outro filme, né? Tem uma coisa também que gerou um pouco de repulsa desse filme, que eu acho muito importante, que foi aquele Coringa MC-Guimê do menino cantor lá. Ficou...
O Gera de
Leto. Ficou...
Ah, cara, eu já tinha esquecido, cara, que tinha esse Coringa que mandou o cocô pros outros na gravação. Ai, que merda, cara.
Eu acho, pra mim, assim, numa lista de jocas, palhaços, Coringa, ele tá em último.
Esse nem entra.
Não, ele tá em último. Em último.
esse não é nem o Coronga, né? Pra poder entrar na lista.
Não, pior.
Que ódio, que raiva, desgraçado, realmente, que merda, filha da puta.
Seguindo na lista de coisas bostas e coisas que não deveriam existir, trago aqui agora pra vocês um filme que, só pra constar, o filme é o 4, eu não assisti o 1, o 2 e o 3, até porque todas as histórias são independentes, que é Atividade Paranormal 4.
Lave sua boca muito bem.
Cale a sua boca que nós combinamos que o ódio só vem depois da explicação.
Eu só falei isso. Vamos lave lá. Sua boca.
É o tipo de ódio.
Por que esse filme é uma bosta? Primeiro que eu fui pro cinema com amigos, eu não queria ver esse filme, mas eu fui voto vencido. Tá. Sessão de cinema, começa lá aquela filmagem em primeira pessoa, né? Como se alguém... em primeira pessoa, como se alguém estivesse filmando o tempo todo e tal... E aquela filmagem bosta, e o povo anda na casa, e você fica assim, filme de terror, em algum momento eu vou tomar um sustinho, né? Filme de terror, nada, odeio filme de terror, essa porra tá escalando. 45 minutos de filme, alguém puxa uma coberta de uma vez, ih, caralho, tomei um sustinho de leve, né? Falei, agora vai começar a ficar bom. Filme vai avançando mais alguns minutos, a menina sai de dentro de casa, a rua inteira tá tomada por pessoas com cara de zumbi, e o filme acaba. 1h15 de filme. E vai tomar no seu cu quem escreveu esta bosta de Atividade Paranormal 4. Como eu disse, eu não vi o 1, eu não vi o 2 e não vi o 3. E nunca verei.
Ah, eu pensei que era parecido com o 1. Por isso que eu falei, lava sua boca, você tá certo. Eu me redimo aqui em rede nacional. Me desculpe, meu amigo. É uma merda mesmo, porque o 1 é maravilhoso. Dá medo pra caralho aquela merda, mano.
Então, eu não sou público de filme de terror.
Nem eu acho que filme
de terror é vendido pra dar sustinho. Eu não quero tomar susto. Eu quero assistir filme que me faça pensar, questionar, mas tomar susto, bicho. Vai tomar no cu.
Filme de terror...
Susto, eu abro o meu contra-cheque.
Filme de terror é patrocinado pela pela indústria do amor, pra poder o pessoal no cinema se abraçar, entendeu?
Ah, faz sentido. Só que assim, esse filme, ele entra na categoria que fez sucesso pra caralho, se você pensar no custo do filme. Ele arrecadou 142 milhões de dólares e custou 5, velho. Porra, eu fico pensando, aonde que gastaram esses 5?
Ah, é foda, locação, tem equipe, tem CLT, essas coisas que tu gosta.
Marmita.
Marmita pro pessoal, trailer pro ator principal.
Cadeira entre com aspas. Nome, deve ser caro.
É, pô.
Alguém assistiu essa bosta só pra constar?
Não.
Cara, eu vou te falar, pra mim, Atividade Paranormal é um filme tão genérico que eu não consigo lembrar de qual é qual, cada um. Pra mim é muito genérico.
Nesse sentido ele é genérico, mas é um filme... É divertido, cara, assim, é interessante
se porque... Se você quer ver filmes de terror bom, vê clássico. É. Não tô falando ver os clássicos chatos, não. Vê Exorcista, vê O Exorcismo de Emily Rose. Tem uns filmes bons aí na temática.
Colecionador de Ossos.
Colecionador de Ossos. Tinha um filme de terror bizarro que eu adorava quando era jovem, que era O Mestre dos Desejos. Eu tinha um puta medo, porque a ideia do filme era boa. Um dia eu vou ter oportunidade de falar desse filme. Muito legal.
Não, vamos falar diretamente com o jovem aqui. Vamos ser aquele tiozão que fala com o jovem. Jovem, você jovem que tá
ouvindo esse
podcast... Jovem, fala garoto, fala garota. Cara,
oi.
Deixa de ser babaca, para de assistir esses filmes com freira, esses filmes com boneco do demônio. Cara, vai assistir um suspense. Pega lá um Seven, Sete Pecados Capitais, filmaço, cara. Vai assistir um Colecionador de Ossos. Quer assistir?
Vai
um
filme assistir.
Que te deixa assim, intrigado, mas não te deixa com aquela. Agora vem a cena do sustinho, ó, ó. Tá tudo silêncio. Pá! E do nada, se você escuta um grito, filha da puta, pra que essa porra?
Ó, posso dar uma sugestão? Vá assistir, cara, Jogos Mortais 1, o primeiro.
É, aí é foda.
Ele é um filme de terror.
Eu tentei assistir o 7 no cinema, não consegui.
O primeiro é um puta filme, vá assistir. Ele não quer te dar um sustinho, não. Ele quer te amedrontar, te colocando numa situação. Isso eu acho legal.
E foi gravado em apenas duas salas.
Sim,
sim. Duas locações apenas ali, foi um filme de... Recurso baixinho e rendeu, pô.
Aí, pô. Mas você que é filme bom mesmo, é filme B dos anos 80. A Bolha Assassina e O Monstro do Armário, sensacionais.
Que merda,
que bosta, hein? Abraço ao Rogerinho lá do Papo Furado, que curte, né?
É, ele mesmo.
Olha aí, tô sabendo a referência.
Que ódio, que raiva de engraçadinhamente, que merda, filha da puta.
Seguindo com a nossa lista, vamos agora para a segunda rodada de cocô. Lembrando que na primeira rodada tivemos duas bostas e dois filmes questionáveis, né? As pessoas que indicaram também são questionáveis. E agora nessa próxima rodada, meu Deus, vamos. Eu tô olhando aqui, vai ter novamente, vão ter dois filmes aqui questionáveis. E questionáveis de um ponto de vista técnico. Vamos lá, senhor Y, vulgo Indião, aquele que é odiado por toda a massa de Manaus, traga sua última indicação e despeje o seu ódio.
Então, amigo Adalto, sabe o que é complicado?
Pai, filha da puta!
Sabe o que é engraçado? Que eu gosto muito do 1 e do 2. Putz, acho sensacional. Mas chegou o 3. Foi uma merda. Mas foi uma merda tão grande. Proporções industriais, meu. Foi tanta merda que puta que pariu. Mercenários 3, Felipe. Esse filme, cara, ele tinha tudo pra dar certo. Tinha até o Mel Gibson nele. Cara, uns caras mais canastrões que tem. Aí, no segundo filme, infelizmente, tiraram o... Bruce Willis, porra, ele já não tava mais, o Bruce Willis já fez uma pontinha muito pequena.
Ele já tava de má vontade, claramente.
Já tava. No primeiro filme ele só fez uma ponta, no segundo ele aparece só uma cena, eu acho. No terceiro filme ele foi pro caralho já, que já, aí trocaram já o agente da CIA que contratava lá o Barney, que era o Sylvester Stallone. Esse filme ele é uma grande homenagem, né, aos filmes brucutu dos anos 80 e 90. Ele tinha tudo pra dar certo, primeiro e segundo. No primeiro era uma equipe bem pequena, bem reduzida. No segundo filme eles expandiram com o Van Damme, trouxeram participação especial do Chuck Norris, todas aquelas brincadeiras das lendas do Chuck Norris na internet. Aí chega o terceiro filme, eles tentam colocar na nossa cabeça aquele bando de moleque que não sabe nem de onde que o trem acertou ele, que bando de pau no cu. pensando que podiam ser os brucutus, porque, cara, sabe o que me deixa mais triste desses filmes de brucutu? É que não tem um filha da puta hoje que substitua os caras. Stallone, o Schwarzenegger, não tem um cara
Jason
que substitua
esse. Não é,
tem. Ele não é New Generation,
ele já tá no meio do caminho, que ele apareceu já no final dos anos 90 e estourou mesmo no final dos anos 2010 aí, pô.
No início dos anos 2000 ele também bombava, é verdade. Então, é que já tem quase 20 anos, a gente tá esquecendo disso, pô. Caralho. Eu esqueço essa porra.
Ele já tá no, tipo, no meio do caminho, entendeu? O pessoal tentou um tempo empurrar pra gente aquele Sam Worthington, que eu acho um lixo de ator.
Vai voltar em Avatar.
Que merda, hein? Podia ter morrido naquela primeira explosão do Avatar, né?
Vamos lá, princeso, sua vez. Corta esse maldito e vai lá, ou defende, ou termina de enterrar. Pasada de cal.
Eu acho que ele tá certo, assim. A gente vê e a gente tem meio que um carinho por esses filmes. É que nem eu com Velozes e Furiosos, cara. Sempre foi um filme que, assim, cara, eu vou ver Velozes e Furiosos, eu não tô esperando ver um filme cabeça que vai concorrer ao Oscar. E eu acho que até, nem sei se já concorreu.
Claro que não.
Só pra me divertir, cara. Eu não tô indo pra... Sabe qual é? É isso. As pessoas, você gosta de Velozes? Gosto, cara. Eu vou lá e vejo, é aquilo. Eles conseguem entregar o que eles querem. E esse filme, ele também entrega, só que ele caiu esse bagulho de ficar fazendo essa troca, essa substituição. E tem até atores que, de repente, se encaixariam, eu acho, até o Rogério, que tem pessoas que se encaixariam, entendeu? Daria pra fazer.
O Rogério não se encaixaria, não.
Não, Rogério, mas, por exemplo, tem o Tó lá, o menino Tó. Tem os atores aí que poderiam entrar, entendeu? Mas não funciona. Isso é outra... O lance dos mercenários... Tá pegado ao lance da geração, cara. Não tá pegado só ao lance dos atores, de ter essa troca e ok, entendeu? Substitui, então...
Mas quer ver se a sua teoria faz sentido? Michele, você é a mais jovem da gravação, correto?
Isso.
Vai fazer 23 aninhos aí, correto?
Correto.
25?
23.
23, né? 23, ok. Você conhece metade dos atores do filme Mercenários? De assistir filme desses caras e tudo mais?
Eu nem assisti o filme Mercenário pra saber quais são os atores.
Pronto, tá aí.
O retrato...
Tá pouco se importando com essa porra, cara.
É a geração trintona, velho. É nego que ou tá quase nos 30, Senhor Y fica mentindo a idade, mas tá quase lá, ou quem passou dos 30, que foi quem acompanhou os filmes do Rambo, Chuck Norris, Dragão Branco...
Mas eu assisti esse daí, tu viu?
Exterminador do Futuro, que tem os caras que é os brucutu velhão, velho.
True Lies. Assim. Lembra de True Lies? Cara, a gente precisa pegar e fazer filmes do Arnold Schwarzenegger, filmes do Sylvester Stallone, a gente precisa fazer isso, cara, porque tem maravilhoso.
A gente vai gravar 10 anos de podcast aqui, ó, graças ao Felipe que pensa nas pautas. Obrigado, Felipe.
Nada.
Zoeiras à parte. Cara, esse filme tentou passar o bastão.
Sim,
é
verdade.
Tentou.
Mas não dá certo, cara.
Não dá,
não tem ainda.
Não tem como.
Pô, se pegasse Menino Bourne, vai lá, pega o Matt Damon lá, traz Matt Damon,
sim,
traz Jason Bourne,
sim.
Pega lá o...
Jeremy Renner, até podia ser o Jeremy Renner também.
Pega uns caras que é novo.
Mark Wahlberg,
eu acho um bom ator.
Porra.
Os caras que tá batendo em todo mundo em filme solo, traz esses caras, mas pegou assim uma equipe que era de...
Genéricos, é.
Até porque... Convenhamos, esse filme, a bilheteria dele foi 215 milhões.
Mas tinha a lutadora lá.
Eu fico imaginando os cachê pra trazer Wesley Snipes, pra trazer toda essa galera das Antigona aí, velho. Nego não tá gravando filme por menos de 1 milhão, não, velho. É dinheiro.
Mas tinha a lutadora lá também, que era famosinha. Como é que é o nome?
Ronda,
esqueci o nome dela.
Eu preferi a Marra, porra de Ronda.
Cara.
Nossa.
Caralho. E só lembrando de novo, Velozes e Furiosos, qual foi? Acho que foi o 7, que tem a luta da Honda com a...
Exatamente. Que tem o carro pulando de um prédio pro outro. Que bom.
Isso, é muito mais foda que a Honda House. Vai se lascar, mano.
Que ódio, que raiva, desgraçadamente, merda, filha da puta.
Seguindo com a nossa listinha, sim, temos mais ódio aqui. Felipe, eu peguei a referência de 2017, era pra ser essa mesmo, né?
Ah, pode ser também. Tanto faz, pra mim o os nosso... dois são uma merda, então tá ok.
Caramba. O nosso querido princeso, vulgo Curiri, vulgo PS do Rolon.
Errou!
Rolon do PS, desculpa, tá. Inverti o apelido. Tá. Não bom. Foi eu que coloquei.
Tá perdoado.
Traga aí o seu próximo filme, sua próxima tá. ofensa.
O filme que eu vou falar, cara, é um filme que... Ele tem a versão live action e ele tem a versão animação, cara. E eu nunca gostei desse filme. Assim, eu botei um dos motivos, mas eu vou explicar. É A Bela e a Fera, cara. Eu acho A Bela e a Fera um filme chatíssimo, chatíssimo. Eu não sei como ele foi feito para prender crianças. E eu não sei como a minha irmã gosta desse filme. Será que é por isso que ela assistia muito e por isso eu não gosto? Mas eu acho uma história meio chata. Principalmente, assim, não querendo dizer isso, assim, pra menino. Menino queria ver Tarzan, queria... Tinha até outros filmes que eu achava mais legal, Barbie. Até com princesa. Não, Barbie não, aí também eu não achava tão assim, né? Mas ok. Mas assim, tinham filmes com protagonistas femininas que eram legais, entendeu? Mas, cara, Valente. É um problema muito sério, A Bela e a Fera pra mim. Assim, se bem que eu não gosto da parte do musical até hoje. Tem gente que gosta, ok. Mas assim, cara, eu vi Aladdin recentemente, algumas músicas eu não aguento, cara. Eu passo pra frente, assim, é uma coisa que de gosto mesmo, eu não curto muito. E eu não gosto de filmes como A Bela e a Fera, sei lá, Corcunda de Notre Dame. São uns filmes meio nada a ver pra criança, sabe?
Filme musical, né, do inferno, né?
Não, assim, tem muito musical bom da Disney. Tem muito musical bom. Eu gosto muito de Aladdin, a animação, Rei Leão.
Aladdin é foda.
A animação é muito legal.
Sabe por que o brasileiro gosta do Aladdin? Ainda mais o carioca, porque
olha lá,
o cara lá é um malandrão, sabe?
Hoje tá tendo
conseguiu um tapete voador, conseguiu um gene e tal, sabe?
É o malandro.
É o malandrão
do morro.
Lá das Arábias. Do morro lá, da Rocinha.
Que errado você, meu amigo. O carioca é mais do que malandragem, tem os morros, tem as outras paradas. Opa, não, continue, Felipe, desculpa.
Não, tá beleza. Mas assim, é um filme que, por mais que ele tenha feito muita grana, é um filme que eu acho que ele não.
Agora vamos lá,
me atraiu.
Me tira uma dúvida. É sincera, não é zoeira. O seu problema é com musicais ou o seu problema são musicais da Disney?
Não, meu problema são alguns filmes musicais. Eu vou dar um exemplo aqui, claro. Quando tocam uma música num Toy Story, a música, ela entra ali num contextinho, tem todo um, sabe? E a animação, quando tem musical, ou qualquer filme quando tem musical, o filme tá aqui, eu estou falando com o Dalton, isso não é uma coisa que me agrada muito, entendeu? Porque eu gosto de ver filme assim, e me identificar, eu não consigo muito me identificar com esse tipo de filme. Mas assim, não é questão de filme com musical, como eu falei, tem Aladdin que eu gosto, tem outros filmes com musicais que eu gosto, mas A Bela e a Fera, o Corcunda de Notre Dame, Pocahontas, chato pra caralho. Não tem como.
Ok, já entendi. O seu problema é com a Disney. Morra, maldito. Da Disney.
Não é, cara. Eu amo a Disney, cara. Você tá louco, cara.
Disney é feita pra você sonhar com coisas que você nunca
pois
terá.
É. Eu mesmo gosto da Bela e a Fera, mas eu não gosto de musical.
É isso, tem certos filmes que a gente gosta.
Você gosta desse último, Michele, que saiu lá com a menina do Harry Potter lá, que eu esqueci o nome dela agora?
Hermione.
A Hermione do Harry Potter, o remake que saiu com live action. Esse de fato é live action. O Rei Leão não é live action, gente. Desculpa, se você é babaca e acha que é. Pau no seu cu.
não gratuito. Vi. Nem sabia que tinha saído alguma coisa. Mas, enfim... eu gosto do filme da Disney e tal, mas eu realmente não gosto de musical. Quando passa a parte da música, eu fico, música de novo. Chato. Mas...
Dá vontade de passar, né? De pular,
vontade de passar.
Dá vontade de pular.
Cadê aquele controle
universal? Porque o filme, você quer ver o...
Pra você
passar. É porque você quer ver o filme, mas o musical é chato, né?
Tipo isso.
Eu vou indicar pra vocês, então, Os Miseráveis... Que se num filme de 2 horas e meia tiver 10 falas que não foram cantadas, é muito. Mas é um filme maravilhoso.
Por isso que é o nome Os Miseráveis, né? Que vai ser filme de um fuleiro,
cara,
né?
Cara, se você assistir esse filme e falar que o filme é ruim, o problema é com você. E olha que eu não gosto de musicais. Eu tentei assistir aquele... O Barbeiro de Sweeney Todd, que é um filme
Barbeiro de Sevilha.
Não, que é com o Jack Sparrow lá, eu esqueci o nome do ator, eu tô esquecendo tudo.
Johnny Depp.
Eduardo, Mãos de Tesouro.
É uma bosta.
Né?
Esse filme é uma bosta, mas Os Miseráveis, o último, mais recente, assistam, ele é muito bom.
Tá, não vou assistir.
Espera só um momentinho que eu não comentei Bela e a Fera.
Ah, desculpa, vai lá, Fera.
Eu não gosto desse filme merda, tanto do original como do atual. O atual, ele é um primor da animação gráfica, mas é só. É um filme muito sexista, que mostra um cara que não se dá bem, que só que ele é feio, mas só que ele tem muito dinheiro, no final das contas, a menininha lá tá mostrando que a mulher é interesseira, isso é uma coisa muito sexista, que a gente tá lutando pra e contra esses padrões impostos aí, não é não, Felipe?
É isso aí.
Você foi babaca, amigo. Você não assistiu o filme direito, ela quer salvar o pai. Ela vai pra lá pra salvar o pai. Aí ela acaba se apaixonando pela fera. Ela não se apaixona pelo príncipe.
A fera é milionária. Pegar aquela felpudona, né, moleque? Aquela que dá uma engatada, moleque. Puta que pariu.
Faça um favor pra você entender o comentário. Confira no Twitter, @ Dalton Cabeça, @ _ não sei quantos _ senhor Y. Procura lá Felipe Passos lá com 2L e olha só o shape da galera. Curte a lataria. E depois procura olhar nas redes sociais do Instagram as esposas. E me diz se não é a Bela e a Fera na vida real.
É verdade.
Não, é tudo pobre, velho. A gente é pobre, feio, fudido e com mulher bonita, velho.
Isso é verdade.
Tá reclamando do quê?
É verdade.
É, e tu é o peludão, né?
Olha, eu vou te mandar um nude mais tarde que você vai curtir.
Ai.
Manda, pulando, vai sair lá pulando. No perfil do Cidadela.
Aqui essa parte da putaria. Entre lá no grupo do Telegram, confira.
Que ódio, que raiva de assadilhamento, que merda, filha da puta.
Vamos para a próxima aqui, sessão de ódio aqui da Michelle.
Dalton.
Michelle, sua última indicação.
Dalton.
Antes que o Felipe fale alguma coisa assustadora. Fala, Felipe.
Tira uma foto com a câmera melhor que tiver aí, que precisa de muito megapixel para ampliar. Pra...
Puta que pariu.
Vou usar o 50x de zoom da câmera aqui, preocupa não, você vai ver. Vai, Michelle, arrasa.
Então, o próximo filme, vocês falaram de filme de terror, então eu coloquei um filme de terror que é ridículo. Ridículo. Ó, minha irmã tá rindo aqui do lado já, ó. Ela sabe qual é. Que filme merda, cara. Nossa. O nome do filme é Mama. Quando eu tava na casa da minha amiga, né? A gente tava assistindo não sei o que no YouTube. Aí passou o trailer, né? E eu fiquei... Ah, caramba, deve ser massa. Bora todo mundo assistir. Aí de bora. Aí todo mundo tava lá de noite, né? Todo mundo se reuniu pra assistir. Aí ficou tão chocado com a parte ruim do filme. Aí foi tão ruim... Que a gente se assustou mais com o pai da minha amiga que apareceu atrás do que com o próprio filme. Entendeu? O filme era ruim, cara. O filme é ruim. Como assim, cara? O filme dá toda aquela coisa assim, o susto e tal. Quando apareceu realmente a parte do susto, foi quase no final. E a gente ficou tipo, ai, tá bom, tem um espírito ali maligno. Tá, beleza. E... Cri, cri, cri. Dá vontade de falar. Oxe, volta pro armário, vai, derrota. Volta pro armário que tu deu susto pra ninguém. Volta pra lá e vamos pro outro filme. Que meu amigo, que filme ruim, viu? Sério, não. Não dá.
Alguém assistiu Mama?
Tururu.
Cara, esse silêncio foi triste.
Eu acho até Felipe. Bom. Por que que eu nem soube da existência desse filme, graças a Deus.
Graças a Deus mesmo, porque, vixe.
E esse filme aí me lembrou um filme bom chamado A Órfã. Veja A Órfã. É um puta não. filme.
Não.
Você não gosta?
Depois desse filme...
Me recuso.
Que isso? Por quê, cara?
Minha mãe não deixa.
Ah, tem medinho, né?
É o medinho.
Sim. Cara, eu já falei, eu não vejo filmes de terror, simplesmente eu não gosto da premissa de assistir um filme pra tomar sustinho. Se há a parada de um filme que tem toda uma história, toda uma construção, que o susto não é de graça, beleza.
Eu tenho medo de ET.
Citei, Como eu citei aí, o Felipe é velho e conhece, colecionador de ossos.
É, um puta filme.
É um filme que...
assustador,
é um
filme, né?
É um cagaço, mas não é aquele cagaço de susto. Uhum. É um cagaço de tipo assim, como é que vai ser o próximo caso que ele vai tentar resolver? Porque o cara vai deixando um pedaço de gente pelo filme. E você fala, caralho.
Posso dar um exemplo também? Que eu acho que é um filme muito assustador, que eu vi na época no cinema. Isso me mostra o quão eu sou velho, que é Sinais. Eu fiquei bem assustado com Sinais. Eu acho ele um filme bem assustador.
Tá no meu PC e eu ainda não vi.
É um filme bem assustador, cara. Eu acho ele um filme bem assustador. Um filme que, de verdade, me deu medo, assim, medo. E isso é que eu acho legal de um filme, seja lá qual for a categoria que ele se enquadre, né, cara? Ele mexer com você a ponto de você sentir medo, cara. Entendeu? Mesmo que você seja
abraço
um adolescente,
pra galera,
né?
Do Hangar 18.
Exato.
Abraço pra galera que curte ET.
Exato. A gente vai ter a oportunidade de gravar sobre filmes dessa temática e a gente convida eles.
Que ódio, que raiva de assadilhamento, merda, filha da puta.
O último filme... Ah, como eu... Cara, eu odeio. Eu tava pensando, gente, sem zoeira. Eu faço as pautas e eu fico assim... Tá, o que eu vou completar aqui? A gente se dispôs a gravar uma trilogia do ódio, falando de filmes, séries e animes.
Sim.
E eu fiquei pensando, mas eu não odeio tantas coisas, mas eu lembrei desta bosta. Este filme que nunca honrará o nome que ele carrega, que é Dragon Ball Evolution. Dos infernos, porque esse filme, nossa, gente de Deus, jovem, estou falando diretamente para você que é jovem, não para você que é velho, você que tá acompanhando a gravação e você é velho, não é com você, você sabe, não assista Dragon Ball Evolution, não, primeiro, não é Dragon Ball, segundo,
não é Evolution,
tem personagens que não são de Dragon Ball, terceiro, os caras gastaram dinheiro nessa bosta, que eu fico pensando, aonde que gastaram, que não foi nem nos atores, porque não são famosos, não foi na maquiagem, porque não tá bem feita, não foi nos efeitos especiais, porque o único Kamehameha que tem no filme é ridículo, cara. Esse filme custou aí 30 milhões, olha aí, você vê essa espiral de merda, custou 30 milhões e arrecadou 58 milhões. Se você for pensar em divulgação, marketing, caraca, esse filme não se pagou de tão ruim que ele foi. Cara, eu tenho ódio desse filme. Eu lembro desse filme, eu sinto raiva.
É, porque tu gosta muito de Dragon Ball e quando tu assiste essa coisa...
Essa coisa, obrigado,
essa
Michel.
Coisa aí...
Puta que pariu.
Olha a guerra, do nada,
a guerra nuclear
é um míssel, é um míssel Bolt.
Não é míssel não, é porque Dragon Ball é pior que Guerra Nuclear, mano, esse Dragon Ball Evolution aí. Puta que filme merda, mano. Vai ter um filme live action, porra, todo mundo queria ver. Porra, tem fã filme no YouTube que é da mil a zero na porra desse Dragon Ball Evolution, bicho. Puta que pariu.
Cara, se for pra assistir, olha, ouvinte, pega lá Street Fighter com Raul Julia. Você pega Mortal Kombat, né, que é ruim, eles são ruins, mas são mil vezes melhor que Dragon Ball Evolution.
Sabe que esse filme pra você é o que o He-Man foi pra mim, eu acho, na...
É isso,
não
isso mesmo.
Não
ouse
falar mal daquele filme do He-Man.
Calma, olha só. O filme é bom, mas não é do He-Man. Entendeu?
O Filandro Gilad.
É, não é o He-Man.
Texuga,
não é o He-Man, não faz sentido nenhum He-Man na Terra, entendeu? A gente queria ver o He-Man Eternia, foda-se o He-Man na Terra, tá ligado?
Ele não tinha um corpo.
Mas assim, pela lembrança do fundo do meu coração, pra mim é um bom filme, mas a gente sabe que é um filme que, entendeu? Não é o que deveria ser, é o que eu acho que é esse filme pra você. Esse é o meu sentimento.
Então, eu acho que pro Rogério também, o Rogério é otaku fedido que nem eu. Se você se dispõe a fazer um live action de qualquer filme, né, de qualquer anime, por assim dizer, com uma história consagrada, como é o caso de Dragon Ball, One Piece, entre outros, que são animes assim, de mais de 20 anos de história, faz fiel, cara. Segue a porra do roteiro, segue o mangá, segue qualquer coisa, não inventa. E esse filme inventou mal.
O maior problema que eu vejo... Aí o roteiro é uma merda, por incrível que pareça. Mas é foda. É porque eles tentaram trazer pro nosso mundo muito estudantezinho. Aquele cabelo de gel, hein? De laque, Dalton.
Que merda, né, cara? Pega um japonês, aquele... bicho. Não
muito
vai...
ruim,
ó,
né?
Ouvinte, se você tem Netflix... Procura Death Note no Netflix
não,
e xinga.
Não.
Assiste. Ah, não Deus assiste, só xinga. E depois
caraca.
Procura Bleach e assiste.
Pois não!
Porque Bleach
não.
Ficou bem feito. Bleach já tá mais voltado pro original.
Olha. Bleach eu não assisti.
Live action só funciona se for shoujo, porque fica bonitinho. Vai colocar esse coisa de super poder pra tu ver. Fica uma coisa muito... Ai, que horroroso.
Então... Não. É só fazer o Dragon Ball com o Zack Snyder, que nem ele fez Homem de Aço, porra. Tá
olha
lá
aí.
O Dragon Ball, porra.
Aí
tá lá.
Sim, caralho.
Tá lá, caralho. Porra. As ondas de choque no soco, quando ele derruba um prédio, tá onda de choque, quando ele bate, o prédio cai. Tá lá o filme do Dragon Ball.
Não só tem ninguém que assistiu lá o filme do Super-Homem, Homem de Aço lá. E ficou assim, caralho, bicho, olha o Dragon Ball aí, maluco, era só fazer
mano,
desse jeito, bicho.
Mano, na cena que ele voa, que ele aprende a voar, caraca, na hora que entra... E ele quebra a barreira do som voando, aquilo é tão lindo, é um detalhezinho tão besta, que eu não falo pra minha esposa, amor, tá vendo esse detalhe aqui, essa explosãozinha, é porque ele passou de...
Sonic Boom.
O Sonic Boom, ele passou de 1.200 km por hora, então ele tá acima da velocidade do som. Então... Aquele não é efeito estético, é um efeito físico real que acontece no nosso mundo. E ele traz nossos conceitos, entre muitas aspas, físicos, mas ele tem a ficção, tem a fantasia de ser um alienígena super poderoso que pega poder do sol do cu, mas enfim. Mas esse é o nosso Dragon Ball que a gente queria, ele voando, quebrando a barreira do som, tendo embaixo, tipo, o Zod seria, sei lá, o céu... E o Homem de Aço seria o Goku. E aquela é uma porradaria franca, entendeu? Cara, é muito foda esse filme. Era só colocar uma skin. Coloca uma skin lá de Dragon Ball e já tá feito já, porra.
Muda a roupa do cara, né? E já resolve.
É, porra. É uma skin, porra.
Então, ouvintes, é isso. Teremos a parte 2. Eu sei que teve ódios justificáveis. Teve outros que foram apenas momentos de loucura. Dos nossos queridos integrantes.
Devaneio.
Lembrando que você pode entrar em contato conosco nas nossas redes sociais. Mande lá os seus filmes que você odeia, que deveriam estar aqui na parte 2. Já manda lá, já justifica. Xinga o Senhor Y de graça. Xinga o nosso princeso, porque ele também mereceu hoje. Não xinga a Michelle ainda não. Só quando ela indica aqueles animes estranhos, a gente vai ter esse momento. Senhor Y, nossos últimos recados...
A gente tá gravando aqui antes do alvorecer nuclear, então a gente pode dar uma notícia positiva,
o mundo ainda
né?
Ainda não acabou. Na gravação, gente.
Até sair esse episódio, que vai sair no dia 30 de janeiro, então...
Se houver 30 de janeiro.
Até lá a gente não sabe, né?
Se houver.
Então, é bem simples. Antes do mundo acabar, você pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Twitter. @ Cidadela Geek pode no Instagram e no Twitter. E se você quiser passar e-mail ainda, como os data centers não foram explodidos, você consegue passar e-mail ainda. Então é cidadelageekpod@gmail.com. E só relembrando que a gente tem um padrinho e sempre aqui agradecer a nossa 01 Andressa, que está apoiando a gente aí desde o início. Então agradecemos aqui ela. E que se você quiser ser como a Andressa, o nosso 02, 03, a gente vai ficar nomeando aqui. Quem apoiar a gente vai ser nomeado nos episódios. Entra lá no padrim.com.br/cidadelageek.
Felipe, algum recado?
Não. Sigam a gente. Sigam a gente nas redes sociais.
Do Fã-Clube.
Michelle, quer mandar abraço pra alguém?
Não. Um abraço pra vocês. Que estão gravando aqui. Gente, vocês são extraordinários, sério. Gosto de gravar com vocês.
Olha aí, gente.
Tô preocupado com a guerra.
A guerra tá quase começando e a Michelle tá mandando um abraço pra gente. Se você está ouvindo esse episódio nesse exato momento e o mundo ainda não explodiu, o seu dia não tá chato, o seu dia tá divertido pra caramba. É isso aí. Se por tudo você achar que não tá divertido, indique o nosso podcast pra todos os seus amigos, pra todas as pessoas que você conhece e até o momento que o mundo explodir. Falou, galera.
Falou, galera. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Bye, bye.
Explosão de Chacabum com a dança do verão.
Bum, 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 bum.
Com a dança do Adalto, esse textudo foi da puta.
Bum, baratatatatatatatá.
Gravando aqui Dalton.
Gravando aqui Rogério.
Gravando aqui Michele.
Era pra botar pra gravar já?
Tu tá de sacanagem, né? Tu tá de sacanagem.
Eu tô brincando, gente. Vocês estão muito sem senso de humor.
Então fala gravando aqui Felipe, filha da puta.
Gravando aqui Felipe, filha da puta.
Vamos deixar aqueles segundos para o nosso querido editor. Beijo, Bruno Aldi. Agora eu vou mandar recado pra você nessa parte também. Seguindo na lista de coisas bostas e coisas que não deveriam existir, trago aqui agora pra vocês um filme. Caralho?
Que é isso? Globo? A Globo?
Oh.
É plantão da Globo? Juliana?
É meu celular, cara.
Filha da puta.
Poxa.
Já tá.
Eu fiquei assim, okay, pessoal. Parabéns. Só pra constar, no momento da gravação tá rolando uma retaliação do Irã contra os Estados Unidos.
Mas tá tendo mesmo.
Ouvindo isso, se você está ouvindo isso em 2025, talvez o mundo tenha pegado fogo e você é resistência. É. Nunca saberemos.
Então, é porque eu recebi uma notificação aqui que os jatos iranianos já levantaram o voo já das bases.
Fudeu.
Eita, lasquei.
Vocês estão acompanhando ao vivo, hein?
Ainda, galera.
Vocês estão acompanhando ao vivo.
Acompanha.
Oi.
E aí o Bruno insere a vinheta que ele tá tirando por culpa do Rogério.
Nossa, essa piada ficou muito pesada dos incêndios.
Eu não estou tentando te ensinar a editar, Bruno. Não me xingue, porque você sempre me xinga.
Mas que vinheta que ele tá tirando?
É a da Carol. Entendendo. A da Carol, ele tá pondo episódio sim, episódio não.
Ele tira porque ele esquece, pode, né? Não tem nada a ver comigo,
teve
não,
um que
da
ele
puta.
Tirou. Teve um que ele falou que a gente já tinha falado não sei quantas vezes, ele preferiu tirar. Bora lá, vamos voltar.
Porra, moleque, vamos lá.
Cara,
deve ter acertado alguma coisa nesse exato momento.
Já tá na terceira base já. Olha. E tá em confirmação Defcon 2.
Eita,
tá?
Ferro, meu Deus do céu.
Defcon 2 é próximo passo pra guerra nuclear. As Forças Armadas já estão próximas pra engajar no
tu
máximo.
Tu tá vendo isso
horas,
aonde, caralho?
Eu tô pesquisando aqui, caralho. Tô na loucura aqui, vai falando aí.
Olha, essa geração que nunca viu uma guerra sólida. Não, mas vamos lá.
Este programa foi editado por Audi Edições.